passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o poeta, ensaísta, tradutor e ficcionista Marco Lucchesi. Carioca, Marco Lucchesi é professor de literatura italiana na Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor de vasta e premiada obra literária. Poeta bilíngue, publicou vários livros de poesia em português e italiano, entre eles Poemas Reunidos, publicados pela Record em 2001. As suas resenhas críticas, por exemplo, foram reunidas no livro que se intitula O Sorriso do Caos. Viajor pelo norte da África e poliglota, fala-nos do mundo muçulmano em Os Olhos do Deserto, um livro onde se mesclam meditação poética e memória de viagem. Marco Lucchesi, além disso, renomado tradutor literário e editor da revista Poesia Sempre, da Fundação Biblioteca Nacional. Em 2010, Marco Lucchesi publicou pela editora Record o seu primeiro romance, O Dom do Crime, que aventa a possibilidade de um crime real ter inspirado Machado de Assis em Dom Casmurro. E é sobre esse tema que vamos falar. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber o seguinte. Marco Lucchesi anunciava numa entrevista mais ou menos antiga que tinha escrito um romance de título Estações, né? O romance está por sair. Esse romance saiu, afinal, ou O Dom do Crime realmente é a sua estreia como romancista?
Bom, de fato ele acabou não saindo porque era muito abaixo de qualquer desejo e, naturalmente, o primeiro, de fato, é O Dom do Crime, que acabou, digamos, me arrastando, não exatamente a praticar um crime contra alguém, mas a imaginar, digamos, um homem, um advogado do século XIX que tentou levantar essa hipótese que é de fato, digamos, a personagem narradora do meu livro, esse advogado que não tem nome e que vai tecendo uma série de coincidências ou de intenções específicas entre o crime e a obra de Machado de Assis, especialmente Dom Casmurro.
E como surgiu a ideia de escrever, digamos, sobre Machado? Eu tenho a impressão também que isso se relacionou com o centenário da morte dele, né? Digamos assim, o gatilho, né?
Exatamente, Margarida. Veio daí, eu já estudava Machado, como você e como todos os brasileiros, cada um de nós tem uma ideia de Machado, apropriada inclusive por usucapião, que é tão sua quanto minha. Às vezes são até irredutíveis essas ideias, ou incompatíveis, mas são as nossas ideias. Eu preparava, de fato, a exposição do centenário, e aí, então, comecei a me interessar por uma série de coisas relativas a Machado, aprofundando as leituras, mas, na verdade, ocorreu em paralelo, digamos, o encontro desse processo, de uma série de informações relativas ao Rio de Janeiro antigo, tanto que o livro, digamos, é também, entre outras hipóteses, né, uma vontade de trazer à tona essa parte da cultura brasileira que às vezes fica muito rapidamente esquecida e também de forma imerecida.
Sem dúvida, né? Então, um crime real, né, ocorrido no Rio em 1866, teria inspirado um trecho narrativo de Dom Casmurro de Machado de Assis. Eu gostaria que Marco Lucchesi explicasse assim, ao público em que dados, digamos, o narrador de O Dom do Crime fundamenta essa hipótese.
A ficção, na verdade, foi a seguinte, de que eu, como a pessoa que iria recolher esse diário póstumo, que é o diário que esse advogado entrega ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, digamos, isso nunca aconteceu de ter lá, mas existe, de fato, no Instituto, uma chamada Arca do Sigilo, onde muita gente já depositou livros que já saíram e que ainda vão sair, inclusive. Isso é verdade. Do ponto de vista, digamos, do trabalho, foi aquele de eu, digamos, editor, entre aspas, desse livro, ir conferir se, de fato, esse narrador dizia coisas concretas em termos de documentação. Então, realmente, eu fui buscar processos criminais, banhos matrimoniais da Cúria Metropolitana, estudos no Museu da Justiça, partilha de bens e assim sucessivamente, cemitérios, diversas casas importantes aqui no Rio de Janeiro, mapeamento, inclusive, daquele Rio Antigo. E há muitas coincidências que este advogado lembra, como a morte de Dona Helena, verdadeira no crime, com a intenção de Bentinho de matar Capitu quando estava com ciúme. O ciúme de ambos, tanto quanto Bentinho, quanto aquele que levou à morte no processo, Dona Helena, nascendo a partir de uma indicação de agregados e assim sucessivamente, muitas coincidências outras que o livro traz.
Só, digamos, a principal é de que não há derramamento de sangue, né, em Dom Casmurro.
Exatamente.
Mas, pela sua interpretação, a gente depreende de que houve um crime.
Isso, exatamente, claro.
Que o seu narrador, pelo menos, né, diz na página 77, que não sabe qual história, digamos assim, a real, a ficcional de Machado, é a mais cruel, né? Se
exatamente.
O crime da Rua dos Barbonos ou, digamos, um certo crime, né?
Exatamente.
Ocorrido em Dom Casmurro.
É, exatamente. Assim, na verdade, o editor, que seria eu desse assim chamado livro, eu, digamos, bato muito neste advogado, dizendo, mas como é que ele se permite de fazer uma redução desse gênero? A literatura é muito maior, a literatura de Machado não está presa a um fato ou outro, então eu digo que essa é uma técnica deplorável do narrador, mas, na verdade, as coincidências e as tramas que ligam essas duas histórias não são, de fato, desprezíveis. E uma coisa não engendra a outra, mas o diálogo, esse diálogo deve, pode e precisa ser revisto. Há uma história do Brasil que está, como dizia antes, muito eclipsada, e a tentativa foi, digamos, de trazer um crime que servisse para entender quem era Monte Alverne e que grande eloquência era essa do Império que a gente acabou perdendo. Muita gente pequena na época que se tornou conhecida e famosa, não apenas no século XIX, mas século XX e XXI. Então a ideia era também dar uma possibilidade de um cenário maior dessas vozes que estão muito esquecidas.
Um painel, né? Um recuo, né? Para trazer uma palavra que está muito na moda, né? Resgatar, né?
Exatamente, Margarida.
Um certo passado, né? Da nossa vida cultural. Não, eu estava, na verdade, querendo encaminhar assim para uma certa pergunta capciosa, que é o seguinte, né? Se, de fato, né? Essa relação, né? Do crime, no fundo. A gente entende, assim, que no Dom Casmurro, o crime seria mais, assim, a tortura psicológica, né?
Exato.
Mas, ao mesmo tempo, a pergunta que eu ia fazer é o seguinte, nesse sentido, o Marco Lucchesi, de certa maneira, por intermédio do seu livro, né, ou digamos, o narrador em Dom do Crime, de certo modo acaba incriminando Bentinho, não?
Esse advogado,
inocentando Capitu, digamos assim.
Ele tende para isso.
Tende para isso, né?
Porque esse narrador, esse homem, o mistério maior desse livro não está tanto no fato de Dona Helena ter ou não traído, porque a ideia fica em aberto, e como também o de Machado fica em aberto. O problema, entre aspas, a coisa estranha, o rumor de fundo é desse narrador, que é um advogado, que como todo advogado criminal, como ele diz ter sido, precisa ter uma série de elementos documentais, fontes, ele prova, demonstra, volta, insinua, inclusive, muito capcioso ele é, esse advogado que não declara o próprio nome. Nesse sentido, há uma efervescência e há uma leitura deslocada desse resgate que você falava a respeito de um passado e de uma forma de incriminar, porque, de fato, é uma narrativa muito ambígua desse velho advogado. Parece realmente que ele está, talvez mais ainda do que contra Bentinho, contra um famoso advogado que era, no século XIX, Buxo Varela, que era tio de Fagundes Varela. Então, acho que era mais, se eu bem entendo o que esse narrador diz, esse velho advogado, é contra o Buxo Varela que ele está falando, e aí ele traz outras pessoas para demonstrar, digamos, esse comportamento estranho de advogado.
Essa parte toda que se relaciona, digamos, ao processo, ao Buxo Varela, então, é histórica, né?
Ah, toda ela é histórica. Todas as conferências de dados, por exemplo, a lua quando entrava, o sol quando saía, a que horas, a ideia era, de fato, resgatar essa parte documental, mas não que o documento asfixiasse, porque aí não seria romance e não valeria a pena. Mas essa ideia documental não responde apenas pelo advogado, que tudo precisa comprovar, demonstrar diante de um juiz eterno ou diante de um juiz do século XXI, como ele imagina, mas também porque há uma outra discussão, essa talvez a mais importante de todas que eu imagino nesse romance, que é a dimensão da história, o que é escrever história, história no sentido do processo social, quer dizer, o que é narrar a história, não a ficção, mas a história. Qual é o limite dessa narrativa, quanto ela pode ser ou não auferível, tanto assim que há um discurso paralelo ao da história, mas que faz um contraponto com ela, que é essa ideia da repetição dos mundos, a repetição dos crimes, a repetição de tudo aquilo que, por exemplo, você, Margarida, agora comigo, nós estamos conversando nesse momento com seus ouvintes, mas pode ser que estejamos conversando daqui a 100 anos igualmente, 200 anos, que era uma ideia de Blanqui, também no século XIX. Então, na verdade, há um contraste, ou uma complementação entre o que é escrever a história e o que é fugir dessa história. Há uma angústia por trás desse narrador, que é um senhor já de muita idade, esperando a morte, e que precisa dizer, afinal de contas, o que é resgatar os fantasmas, o que é resgatar um período e uma época da qual ele já não faz mais parte necessariamente.
Estamos conversando com o escritor Marco Lucchesi. Voltamos já.